toda a gente com sons mais do que uma vez. Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio do Mais Do Que Uma Vez, o primeiro nesta quarentena. Meu nome é Tomé Ramos e hoje vou estar aqui à conversa com o Claustro. O Claustro é o meu sidekick em alguns episódios deste podcast, mas hoje vai estar aqui mais na perspectiva de convidado, até porque lançou uma EP recentemente com o nome de ODB. Fiquem para a conversa.
Então, boy, como é que tem sido essa quarentena? O que é que tens andado a fazer?
Pá, olha, tenho estado em casa,
como todos.
Uma quarentena, não é? Pá, tenho tentado fazer alguma rotina, né? Eu já não tinha uma rotina muito firme, mas agora até estou a ter mais, já para além disto, está a ter um efeito inverso em mim, o que é fixe.
Olha, isso é bacana.
E estou aí a tentar fazer algumas atividades.
Por acaso, não muda muito, né? Eu, como estou a trabalhar a partir de casa, tenho precisamente os mesmos horários. A única diferença é que, pronto, tudo o que é extra trabalho tem que estar em casa também. Mas o tempo que tenho é igualzinho. Yeah.
Mas não sentes a diferença tipo em concentrar-te e essas cenas? Trabalhar em casa?
Por acaso, anda bem a gente a falar disso, né? Da cena de o teletrabalho vai ser finalmente aceito pelas empresas portuguesas, porque
e alternativo sobre isso, bem. Yeah. Tipo, as mudanças, que as cenas que vão ficar, que não vai voltar ao normal. E isso é uma delas, é. Yeah.
Yeah, e eu sou um bocado apoiante disso. Eu acho que de vez em quando é fixe. Pá, eu consigo me concentrar muito mais porque não tenho pessoas no trabalho a distraírem-me, a perguntarem-me coisas. Olha, como é que é isto? Pá, estou focado no meu trabalho. Se alguma coisa, se eles precisarem, falamos por Skype assim rapidinho. E até tenho sido, acho que, mais produtivo. E não perdes o tempo de transporte, estás a ver, de casa a trabalho.
Claro.
Yeah. E pá, isso logo aí...
De certa maneira, isso também te põe tipo, a funcionar, né? Às vezes isso, o facto de tipo, veres pessoas e apanhares transportes ou assim, no teu caso tens o teu próprio transporte, mas a cena de ires para o metro ou de ires para o autocarro e não sei o quê, veres pessoas também te põe tipo, a funcionar, né? Do que estás
sim,
em casa,
sim, sim,
não,
sim.
Não arrancas logo, né? Mas sim, mas também tem outras vantagens. Yeah,
mas eu não fico o dia todo de pijama, tu tens estado o dia todo de pijama.
Epá, yeah. Não é bem pijama, é uma roupa de casa, como o Ricardo Araújo Pereira de pré-panos, não é?
Yeah,
roupa que está ali na calha para ir para pano. Yeah, mas
por acaso tenho-me preocupado com isso, tipo, que é para antes de começar a trabalhar, tomo um banho, visto assim uma roupa normal, que é para entrar no mood, estás a ver? Essa cena de
tomar banho. Mas a cena de tomar banho na mesma, sei lá, a rotina no geral, isso tento fazer. É só mesmo a roupa, é que epá, é assim um bocado estranho, não? Um gajo vestir-se e ficar em casa.
Yeah, pois é, mas eu faço essa merda.
Eu não estou a dizer que, pá, eu considero que fica estranho, mas acho que se calhar até,
até
isso. Mas eu, como não tinha aquela rotina tipo assim também tão, pá, tão firme, não sinto a diferença, percebes? Não é uma cena que para mim tipo, e agora tipo estou sempre pijama. Não, eu já tipo estava bem assim antes.
Yeah.
Por acaso tinha começado a trabalhar uma semana tipo quando esta merda se deu, que foi chato. E acabou por ser um bocado chato nisso, mas está-se bem, eu estou a aguentar fixe também. Como eu não era aquele gajo mais ativo e mais dinâmico, também não fico com aquela diferença.
Olha, há bocado estávamos a falar em off, estavas a dizer que estavas a começar aí a dar no baixo, a aprender a tocar baixo.
Sim, voltei ao baixo, mas a começar sim, porque eu já na altura quando comprei o baixo estive num curso de jazz e não sei o quê, e comecei a pegar nele, mas também...
Foi em Coimbra, não foi? O curso.
Mas também não, nunca fui muito deep na cena, e agora estou tipo a começar do início, basicamente, também.
É um instrumento mesmo bacana. E hoje em dia, né, pá, tanto baixo como guitarra, pronto, estes são os instrumentos que eu tenho mais bases, né, mas são cenas que tu consegues pela net aprender, não é? As tablaturas, o Ultimate Guitar e o caraças, esses sites.
Eu agora estou num vídeo mesmo que o meu prof na altura tinha-me dito para começar pelas pentatónicas, que é tipo escalas mais básicas e não sei o quê, e é isso que eu estou a fazer, tipo, há um videozinho que tipo, acho... explica todas e não sei o que, eu estou agora a começar a fazer isso e estou a curtir.
Isso é verdade, fixe. Também depois começámos a falar de bandas que, pá, que o baixista se destacava bué, tipo Red Hot, né? Falámos dos Red Hot Chili Peppers.
Também, que é uma cena, na altura, quando era puto, ouvia e era tipo grandes linhas de baixo e o caralho.
Qual não ouvi muito bem?
Primus.
Ah, ok,
primos,
ok.
Primos, com o...
Primos.
Caralho, para os primos já agora.
E outra banda que também se destaca bué pelo baixista é os Korn.
Ah, por acaso não tenho bem noção, eu não conheço assim muito, mas eu acredito.
Não, acho que também sentes muito pá, nas músicas dele, a presença do baixo e a técnica que ele utiliza, que é o slap, pá, penso que seja.
Ah,
é uma
sim,
técnica
é o
que é de bateres assim
que é coisa de slap, já não me lembro, mas sim, é isso.
Pá, e ele utiliza muito, e isso reflete-se muito nas músicas deles, por acaso.
Sim, e temos um exemplo muito grande de um grande baixista neste universo mais do hip-hop e não sei o que é o Thundercat. Um senhor bicho, exatamente, sim.
Yeah. Eu por acaso tive a oportunidade de o ver.
Ah.
Quando é que foi? No Primavera. Yeah, no Primavera há 2 anos. Ele foi lá.
Há 2 anos, né?
No, yeah, em 2018.
Yeah. Yeah. 2018? 2018 não.
Foi.
Ah, tá bem, esquece. Sim, exatamente. 2019 foi quando tivemos lá. Sim.
Yeah. Epá, infelizmente, tenho pensado sobre isso. Pá. Um gajo agora, quando é que vai a um concerto?
Pois, então tu estavas viciado, vai. Tu agora estás a ressacar o ano.
Agora
vai ser pessoa do ano, vai, este ano.
Yeah, e já tinha bué bilhetes. Eu já vou perder bué de dinheiro. Ou vou ser reembolsado, ou vai ser adiado, porque eu já tinha bué de bilhetes. Já tinha Pó Voa, que é o de metal. Já não vou a um concerto de metal à boa e pensei, ah, System of a Down tenho de ver. Tal,
pois, por acaso era a única também que se calhar que eu curtia ver, era o System. Yeah.
Tenho do Rolling Loud.
Ah, sim. Esse.
Tenho do Alive do Kendrick.
Yeah.
Tinha mais. E tenho do Rock in Rio, ofereceram-me os meus colegas de trabalho.
Ah, sim, exatamente. Depois eu vi e tu fizeste uma história.
Isto vai tudo ao ar, de certeza.
Opa, não sei. Talvez uns sim, outros não. Yeah, vamos ver o.
Mas mesmo que se não for adiado, a malta vai para lá e vai estar assim, bué, não estás confortável, né?
Sim, isto vai ser complicado quando voltar ao normal, entre aspas, né? Porque eu estava a dizer, eu estive a ver um artigo em que um gajo qualquer, tipo, que é futurista, é o nome da especialidade do gajo, e o gajo disse tipo que as cenas não iam voltar ao normal, mas basicamente são coisas que já era esperado que fossem mudar, só que isto vem dar aquele empurrão, estás a ver? Tipo, eu já não me lembro muito bem, ele fala lá dessa cena do teletrabalho, fala tipo da cena dos combustíveis fósseis, deixar de usar e passar às energias renováveis, tipo, são tudo coisas que já era normal. A cena de comerem muito menos carne, a dizer que esta cena da quarentena e do vírus vai fazer com que hajam mais vegetarianos, tipo, por causa da comida das hortas e merdas assim, estás a ver?
Sim.
São cenas que já iriam acontecer, mas isto vai dar aquele empurrão, estás a ver? Isso até são coisas positivas, sendo que não eram só coisas positivas que estavam lá, também estavam lá coisas um bocado mais chatas, mas sim, eu acho que é um empurrão grande na evolução, mas a evolução já era inevitável.
Lembras-te do nome desse artigo?
Não. Epá, não, nem do nome do bacano, mas eu depois manti isso.
Mas isso é bem interessante o que estás a dizer, é bem interessante, porque isto vai ter consequências brutais.
Já tinha pensado mais ou menos nisso, mas aquilo foi tipo muito mais esclarecedor.
Então, e pronto, estávamos a falar da cena do baixo, e o que é que tens feito mais? Tens também visto séries, filmes?
Sim, algumas coisas, um bocadinho mais do que estava. Se bem que eu não estava a ver muita coisa, mas agora, claro que já com este tempo a mais tenho visto.
Começaste
sim,
a ver o Ultras, mas adormeceste.
Exatamente, já. Não voltei a pegar ainda,
Por acaso, esse é mesmo o meu tipo de cena, de série.
Também o meu, ainda por cima italiano, bá, tipo. Ué, foda-se.
Yeah, mas o que é que tens visto?
Não, para falar o Capo Plaza, ou caralho. Pá, tenho visto, comecei a ver esse, tipo, vi uma série que é uma série de 4 episódios no Netflix, que é o The Pharmacist, que é brutal, sobre um farmacêutico que vira a boneca e fica bem obsessivo e descobre, tipo, alto esquema de opiáceos, tipo, prescrições ilegais e o caralho. Sei lá, vi agora aquele filme da Disney novo, o Onward, acabei de ver há bocadinho.
Sério? Vale a pena?
Não é dos melhores de sempre, mas é engraçado. Pronto, é um filme da Disney, está-se bem. Sei lá, vi, aliás, vou ver, e fiquei muito contente, isto ainda é um projeto porque ainda não saiu, uma série nova que eu aconselho a toda a gente, deve estar incrível, de um dos gajos que fez o Rick and Morty, que é uma série de ação que vai sair agora no início de maio, que é de certeza que está incrível.
Boa cena.
Comecei a ver BoJack Horseman na última temporada, que também já tinha para ver à bué.
Pá, essa série te faz um sucesso do caraças. Eu não vejo, mas bué fãs mesmo.
O Jack.
Yeah.
Yeah, aquilo
o
é...
cavalo, né?
Yeah, yeah, yeah. Aquilo é de animação, mas aquilo... Epá, e tem bué humor, né? Mas aquilo é... É deep, meu. Aquilo é profundo a nível pá, do sentimento depressivo de um cavalo que é o ex-ator de Hollywood e que se... Tipo, encharca em bebida e em festa e não sei o quê. E depois é tipo um gajo bem perturbado, estás a ver? Que uma infância bué conturbada e não sei o quê. Mas aquilo é mesmo, tipo, o bué deep on an emotional level,
estás a ver? Estás a falar disso, até estou com vontade de ver. Por acaso já me tinham dito,
não, mas é mesmo, pá,
mas não, até pensei, não sabia que era assim tão deep esse nível.
É, e bué filosófico e o caralho,
A cena de ser animação também não quer dizer que não seja, né? Às vezes as pessoas é que associam logo, né? Animação, palhaçadas.
É animação para adultos, estás a ver? Então,
yeah, pois é.
Tipo, yeah.
Yeah, yeah, estávamos aí a falar do Ultras e tu falaste do Capo Plaza. Como é que descobriste o Capo Plaza? Porque é que o gajo te atrai tanto, né? Tipo,
opa, que tens sei a... lá. É assim, atrai-me. A cena é que eu já curtia tipo, o italiano, a língua e uma beca da cultura, não sei o quê. Entretanto,
já lá
fui.
Yeah,
há um ano. Já, yeah, um ano e tal. Em janeiro de 2019. Yeah. Okay. Fui lá. E eu já conhecia, já tinha ouvido antes, mas quando estive lá ouvi outra vez e pronto, e pegou-me mais. E depois comecei a descobrir a cena dele, pá, e o gajo dentro daquele género de música que é trap, e é um trap assim pop, estás a ver? Mas, pá, mas colei, estás a ver? Empatizei com o gajo e o gajo tem realmente talento. Hey, ti so blocco mia fantasia, non toccare me la mia famiglia, sto tranquillo che fumo vaniglia. Eu já estive a ouvir outras cenas em italiano e não me puxa tanto, não é só de ser italiano, é tipo, também pela cena, pelo sócio do gajo, e está-se bem, mas agora já não tenho ouvido assim tanto, mas estive ali mal, foi obsessivo, não estava mesmo todos os dias.
Eu lembro-me. Porque, pronto, assim, à partida é estranho, né? Um gajo italiano, tu percebes as letras, não?
Percebo, vou depois perceber, tipo, agora já há umas merdas que já sei de antemão, então já percebo de só de estar a ouvir, mas sim, tenho depois ir ouvir, ir ler a letra e perceber a cena. A cena que eu também já tinha falado isto no outro dia com um amigo meu, tipo, eu cada vez menos consigo me predispor a colar, tipo, num bacana e ouvir as cenas e não sei o quê. E então agora, quando isso acontece, eu fico mesmo, tipo, bué colado. Porque antigamente era mais fácil, tipo... Colar este e aquele e não sei o quê. E agora é menos, então...
Porquê que achas que isso acontece? Por haver muita oferta?
Também, mas é uma coisa também mais pessoal, tipo, é mais da minha parte também, né?
É menor. Também conforme vamos ficando mais adultos, vamos deixando... Epá, eu acho isto um bocado... Vamos deixando ter predisposição para ficar mesmo fãs.
Exato.
Aí, este caso é o mesmo...
É aquela inocência, aquele fascínio pelo próximo, estás a ver?
Que é que foram assim gajos, pronto, ao longo do teu crescimento, tu sentiste que tiveste esse colar mesmo, estás a ver? Gajos que colaste mesmo, que pesquisavas tudo, que ouvias tudo.
Isso aconteceu a primeira vez foi com o The Weasel, foi com o Pac-Man, tipo, acho que foi a primeira vez que isso aconteceu, também na altura não tinha net e tinha poucos CDs que me davam e o Podes Fugir, mas Não Te Podes Esconder foi um deles e acho que foi a primeira vez que isso aconteceu mesmo.
Esse álbum é de que ano, sabes?
2001, acho eu. Acho que é 2001.
E sentiste que foi essa a primeira vez que te colaste mesmo assim?
Acho que sim. Sei lá, tipo, tinha coisas que ouvia, tipo, que os meus pais ouviam de merdas de música ligeira, tipo, e quando era bué puto, tipo, claro que tive essa cena, mas sim, já de um, tipo, de um ponto de vista mais próprio, de identidade minha, foi isso, claro.
E depois tiveste mais, né, de certeza, depois da Weasel.
O Sam, à pala do Pac-Man, por causa do crime do Padre Amaro, fui ouvir esses sons por causa do Pac-Man, depois descobri o Sam. Primeira aparição, tua aparência deu boa impressão, mas a experiência que a aparência, ilusão, tua presença foi intensa e a minha intenção era ensinar-te a não seres tão sensível ao mencionares a mão que te acarinha, o teu barão, eu tenho a minha também, mas não resiste à tentação se não disseres a ninguém.
Este gajo é bom, pá.
Afinal, este gajo é que sabe rimar, tipo, fixe, sempre foi, mas o Sam daqui, né, vem tipo, pegar na língua e fazer outra coisa diferente, bem mais à frente. Yeah. E foi que depois fui ouvir o Praticamente, que saiu mais ou menos na altura, e foi outro, pá. Depois tive vários, né? Tipo, sei lá, dentro do rap, tipo, acho que depois do SEM foi tipo Valete Regula, né? Que foi ali tudo na mesma altura, mais Regula, depois com a cena das mixtapes do Gula, não sei o quê, aquela também que foi tipo um novo patamar para mim do rap tuga. Depois foi o Nerve, sei lá, e depois a partir daí já começou a ser diferente, porque aí já comecei a entrar nesta fase mais adulta e já foi o que estamos a falar, tipo,
o último, se calhar, foi o Capo Plaza, ou não?
Penúltimo, pá, e agora estou lá nos últimos dias, estive aqui lá no Toy Toy T-Rex, bem, descobri o gajo agora, acordei agora para o gajo, foda-se, não estava mesmo nada a par, meu, e o álbum dele já é de 2018.
E estás a falar no quê? No álbum dele ou, tipo, nestas participações que ele tem tido?
Mais no álbum, e depois também ouço o tempo, este som do
Colbon. É som, pá. Só corrida contra o tempo.
Tamanho do sonho é do céu, e sim, eu espero que eu perno. O gajo roubou.
Foi daqueles sons que eu ouvi à primeira e pensei logo, ganda som. Estás a ver aqueles sons que tu ouves à primeira e entra-se logo. Aconteceu-me com esse com o tempo. Ganda som mesmo. Curti,
mas talvez tenha sido. Eu percebi, comecei a perceber um bocadinho a ponta do iceberg no som com o Nine Miller. Então, porque ele também tem um refrão forte.
Ah, sim, esse também está muito fixe. Esse também está fixe.
E depois nesse do tempo percebi a cena. Aliás, eu até acho que descobri o álbum dele tipo um dia ou dois de sair o tempo. Foi uma coisa mesmo assim, simultânea. E pá, foi a partir daí. Pois há ali três ou quatro sons do chato de Camomila que eu ouço tipo quase todos os dias, meu. Aqueles R&Bs, Love e Mel.
Por acaso tenho de ouvir esse... É um EP ou um álbum?
Epá, não sei. Acho que se calhar é um EP, Se calhar é um EP.
Já me falaram várias vezes. Epá, eu ouvi uma vez, mas não ouvi com atenção. Epá, não dei a devida atenção. Mas esse gajo tem sido muito falado ultimamente. Pá, e esse com o tempo acho que reventou.
Ignorei um bocado.
Eu, por acaso, aqui até no episódio com o Harold, ele falou-me bastante dele, do T-Rex. Já me estava a falar. Pá, esse gajo vai reventar e ainda não está a ter a devida atenção. Mas agora já está, né?
Sim. Notas que o gajo tem é que tem muita confiança e isso é sempre o mais importante. O gajo tem isso. Para além do talento, né? Que é essencial, mas ele tem a confiança e isso é fixe.
Achas que isso passa nos artistas, dessa cena da confiança?
Claro que sim, né?
O gajo até pode não ter muito talento, mas se tiver uma confiança de caraças, pode vingar, né? Facilmente.
Sim, só que acho que para teres tipo o real, para conseguir chegar mesmo àquele sweet spot, tipo, acho que tens de ter os dois, né? Ou então vais ganhando o talento com. Claro que a confiança eu acho que é mais importante, porque tu, se tiveres a confiança, nunca deixas de o fazer, e se não deixares de o fazer, vais treinando, e pode ser que realmente encontres aquela qualidade a nível de talento, ou que isso também é um bocado subjetivo, mas a qualidade em si de ser bom, porque também, pronto, isso pode vir com o treino, se tu tiveres a confiança e continuares sempre, isso pode aparecer. Agora, se não tiveres a confiança, acho que é mais difícil, acho que é mais...
Mesmo, porque há montes de malta talentosa, né? Mas que não têm a confiança e também, se calhar, em consequência disso, não trabalha tanto, pronto, ficam para sempre escondidos, né? Enquanto cá outros, se calhar, não têm à partida tanto talento, mas trabalham bué, têm uma confiança do caraças e que chegam lá, né? Hustle.
Sim, o talento vai aparecer.
Pá, que é que eu me lembro assim? Pá, é mesmo verdade. Tipo, sei lá, um peruca. Eu não acho que ele tenha um talento por aí além, mas o facto de ter trabalhado muito e de ter confiança e estar aí no hustle, e mesmo no bife com o Hollywood, nunca se escondeu. Teve sempre.
Exato.
Responder bem ou mal, pronto, isso depois fica ao critério de cada um, à apreciação, respondeu sempre.
Os sons dele tipo, têm ganhado sempre, têm sido sempre melhores. Tipo, eu não sou propriamente um fã, mas a certa altura ganho-lhe o respeito.
E tu, de Raptuga, o que é que tens ouvido assim mais? O que é que...
Opa, indo um bocadinho mais atrás, tipo, olha, estou-me a lembrar dos EPs, visto que já tinha saído as cenas do Extinto.
Do Extinto, sim, também curto.
Estou-me a lembrar mais por conta, estive a ver uma entrevista dele no Instagram, um live. E pronto, está mais na minha cabeça, porque também foi uma cena que eu ouvi mais um ou outro som que me bateu mais e ouvi com alguma frequência na altura. Pá, e é um gajo que tem muito potencial, já provou alguma coisa, mas acho que ainda vai provar bem.
Primeiro gajo do Raptuga a rimar em trance, pá.
Ah, pois é. Pois é. Aquela... Tu é que me chamaste a atenção para isso, que eu nem tinha mancado que aquilo tinha esse flavor.
Saca a minha linha, que essa pentagrama não sou o da vila, mas eu vendo ao grama, dicas tu apontas, tanto ponto a gramar essas 5 pontas do meu pentagrama. Nem estou tenta a grana, tentada a cana, sem tentada a cana, estou sentado e a cana está a vergar a grande, a acumular a janta, sem encarar a campa, com a lara manca, estou tu manca.
Eu também curto este tipo, por acaso. Epá, olha,
vou já estar no Spotify, ou já não tens desculpa.
É verdade. Epá, eu tenho essa cena quando, pá, no trabalho, pá, não me dá jeito de ir ao YouTube, sempre o Spotify, quando a malta não está, não é tanto. É pá, mas um som que
eu... Desculpa, só para terminar esta questão, um gajo que paga e tem o serviço e depois as coisas não estão lá, ainda é mais frustrante. Eu, por acaso, não tenho o serviço, mas se tu pagas é mesmo mal de cena,
Epá, eu sou mesmo fã. Tipo, podcasts e música é tudo no Spotify. Podcasts também que já não estejam no Spotify, já não ouço.
Três
Pancadas já está aí, no circuito de podcasts também, no Spotify. O Três Pancadas já está aí no...
Sim.
Já está aí no Spotify. Tem MCF, boy, também lançou aí a sua EP, estive a ouvir.
E então, o que é que achaste?
Até está-se bem, curti lá logo dos primeiros sons, curti, até meti na minha playlist e quê?
Qual? O meu primeiro?
O Bebe Comigo.
Miúda que eu já não lembrava, volta a meter likes nas fotos do Insta. E agora eu penso nisso. Não sei se é isto que eu preciso, mas eu mato um pouco a pouco só para...
Esse aí, não só para mim, como... Quer dizer, esse em específico até não é o meu favorito, mas... Mas esse e o Running são os dois, acho que o pessoal está a dar mais. O meu favorito acho que é mesmo o Running,
Ok. Não, mas está fixe.
Mas sim. Opa, eu também acho que sim. Acho que está com a identidade, estás a ver? Isso é o mais importante. Isso.
E outro som que anda com lá boé é o do Prof, com o Lona.
Eu gostei de ouvir, mas só ouvi ainda uma vez. Tenho que voltar a ouvir, mas eu lembro-me que ouvi e gostei. Está-se bem, está com...
Curti, por acaso. Epá, eu curto daquelas cenas meio a desafinar. Eu gosto desse tipo de cenas, estás a ver?
Sim.
Meio a desafinar, cenas mesmo fora. Tipo, eu curto esse tipo de cenas. Eles lá usaram e abusaram disso, estás a ver?
Mó prof! Olha. Diz-lhes lá para onde é que a gente vai.
Lona, eu sou. Vamos juntar a guita até tocar no sky.
Eu já não me lembro bem, pá, eu ouvi o som uma vez, sei que curti, mas já não me lembro bem pá, dos detalhes e caralho.
Pronto, é fixe,
curtir. Ah, sim, basicamente aquilo são dois sons, né? Aquilo tem mesmo dois nomes. Já não me lembro bem, mas...
Tenho ouvido até algum rap Tuga também. Ontem estive a ouvir o álbum do Fénix, RDC, também lançou um álbum.
Quando falaste em cenas novas do rap Tuga, lembrei-me disso, mas também é uma cena que eu ainda não ouvi. Pá, é um gajo que eu não sou aquele maior fã, mas também curto algumas cenas e...
Sim.
E sou gajo de ir ouvir isso, mas ainda não... Olha, e aliás, ainda não ouvi esse Fénix, ainda não ouvi o outro Fénix, que pelos vistos está mesmo brutal.
Gostei desse álbum, sim.
Até já me disseram tipo que... Convém tipo um gajo estar a ouvir e a ler a letra, porque aquilo tem lá um bom pen game.
O gajo é forte. O gajo é muito forte.
Eu não ouvi, mas tenho assim umas merdas pá, na calha, porque já tínhamos falado disso, tipo, eu desde há uns tempos que perdi um bocado essa cena de ouvir música, tipo, ouvir um álbum e estar tipo, sem fazer nada, ouvir o álbum e não sei o quê. Como também não tenho muita cena de estar em transportes e estar em...
Sim.
Poder ouvir nos fones, a fazer, tipo, a ir de um sítio para outro ou assim... Perdi um bocado isso, na altura quando estava em Coimbra tinha mais essa cena.
Depois com as viagens, isso é mesmo... bem.
Hã?
Sabe mesmo bem com as viagens, teres esse tempo, estás a ver, em que só precisas do estímulo auditivo, é mesmo bacana.
Pois é, eu por acaso quando vou a Lisboa, agora não vou mesmo, mas antes quando estava a ir algumas vezes... optava sempre por podcasts, estás a ver?
Também é grande a companhia, os podcasts.
É fixe, acaba por ser mais fixe, porque também aprendes um bocadinho mais coisas, mas é fixe intercalar com a música também, né? Lá está, também não pode ser sempre o mesmo.
Eu ao longo do meu trabalho vou sempre intercalando podcasts, música.
Exato.
Sempre... Até o som do Dillas, agora estava a lembrar.
Pá, sinceramente não senti muito, pá.
Nem eu. Não. Mas eu também não o sinto muito de forma geral.
Eu já não sou um fã dele propriamente, mas como tu sabes, eu fui um mega fã do início. Tipo, quando ele
Sagrada
surgiu.
Família.
Fui mesmo fã. Tenho a segunda, até comprei.
Eu também tenho, mas pronto, agora não sinto assim tanto, mas é um grande rapper, né? Não, tecnicamente é excelente. Agora eu é mesmo, eu já falei disto aqui, é mesmo uma cena emotiva, pá, não mexe comigo, não sei.
Pois é,
Pronto,
agora
é
também
isso.
não. Mas opa, aquele som 1100 cegonhas, ou como é que é?
Colar,
Esse som,
sim.
esse som para mim é o último grande som dele. E já, eu mesmo quando esse som saiu, já há algum tempo não sentia a sério um som dele, e esse som eu senti.
Se calhar foi por também ter. Eu acho que esse som foi assim, o primeiro em que ele mudou um bocado a sonoridade,
Pois,
né?
talvez tenha
Assim,
sido por
mais
isso.
assim num trap.
Isso foi colado. Eu acho que foi é do Luiz Johnny.
Ah, foi com o Johnny. Já foi.
Pois, eu acho
Tens
que
razão.
foi o primeiro que ele acho que se calhar, pelo menos que eu me esteja a lembrar, que foi com ele. E sente-se bem ali a identidade do Luiz Johnny
Já,
na produção.
tens razão, foi com o Ears Johnny. Já, foi. Estávamos a falar dessa cena de música e podcast. E que podcast é que tens ouvido agora?
Opa, eu basicamente, essas vezes que falei que fui a Lisboa e ouvi podcasts, foi quase sempre o daquele puto que é humorista, e pseudo, entre aspas, já um iniciante do humorista, que tem aquele podcast do Humor à Primeira Vista.
Ah, já sei. Por acaso nunca ouvi, mas já sei o que é que estás a falar. Por acaso nunca ouvi.
Média, né? E é basicamente esse. Também ouvi o do Carapeto, do Brainstorm,
Ah,
alguns
também ouvi.
na altura, tipo, mas foi mais esse do Humor à Primeira Vista, como aquilo tem quase todos os convidados são interessantes.
Aquilo são sempre humoristas, né? Que vão lá e.
Sim,
E
depois
há por
escolhem
acaso.
o artista internacional para falarem um bocado sobre isso. Uns falam mais que outros, mas pronto. E
Escolhem o
escolhem,
quê?
tipo,
Desculpa, não percebi.
escolhem um humorista internacional, tipo,
Ah.
uma que seja uma referência para eles, estás a ver? Ou
Yeah.
whatever.
Tipo, Dave Chappelle, vamos aqui falar sobre o Dave Chappelle.
Olha, Dave Chappelle foi, eu acho que o Carlos Pereira. Eu acho que não ouvi esse episódio, mas reparei no título que acho que era isso. Que acho que foi aquele que escolheu o Dave Chappelle. Depois escolhe assim um beatzinho dele, de um especial qualquer do Dave Chappelle, para passarem lá e falam um bocado sobre isso e tal. E pronto, e
É,
depois
isso é
falam um pouco.
fixe. Por acaso tenho saudades, epá, tanto de ver ao vivo um special de comédia como de ver na Netflix e assim já não vejo há muito tempo.
Eu ao vivo não vejo há muito tempo também, mas por acaso na net vi agora três. Vi um há uns 3 ou 4 dias e vi dois ontem.
O que é que viste? Tens assim algum
Vi
destaques?
dos três, destaque se calhar o último, que foi o do Tom Segura, que é um bacana que já tinha visto um outro especial dele há uns tempos. Pai, curto bem. Depois os outros dois foi o Bert Kreischer e o outro já não me lembro do nome. Pai, é um gajo que eu não conhecia, que me falaram, mas tem um nome um bocado esquisito e eu não fixei.
Ok.
O Tom Segura é muito forte, pá. Vi
É?
ontem. É muito
Está na
agressivo
Netflix.
e o
Tom
gajo é muito
Segura.
fixe.
Olha, só por
Ele
causa
tem um.
disso vou ver isso hoje à noite.
Pronto, olha, ele tem um que é o Disgrace, que é o mais. Acho que é Disgraceful, que é mais antigo. E agora este chama-se Ball Hog.
Olha, vou aqui apontar Tom Segura. Vou ver isso hoje à noite. Tal.
Vale a pena este. O
Só
outro também, o do
para.
Bert Kreischer, também vale, mas o do Bert Kreischer é mais autobiográfico, tipo, e é mais leve, entre aspas. Pá, nenhum deles é propriamente leve, né? Mas é mais tipo só para rires, tipo, com as situações que o gajo se mete na família e com as filhas e o caralho. Enquanto o do Tom Segura é mais técnico de comédia, tipo, acho que é mais evoluído nesse aspecto. Mas sim, mas curti os dois.
Fogo, pois. Agora estávamos a falar, já não vou ver um espetáculo assim ao vivo à bué. E pá, e lembrei-me outra vez da cena, pronto, agora com o vídeos, quando é que vamos voltar a poder estar assim a ver um concerto, a ver um espetáculo? E também estou a pensar na cena dos artistas, man, principalmente os portugueses. O Drake não tem problemas, né? Mas um artista português que vive dos concertos, estás a ver? Estar
É
agora
certo.
uma série de meses sem receber qualquer tipo de rendimento, ou rendimento muito diminuto, né? Dos streamings ou assim, pá, vai ser muito complicado, não é?
Sim. Sim, daí o pessoal está-se a começar a adaptar, né? Fazer aqueles festivais em casa e não sei o quê, mas
É,
isso.
mas isso não está a dar guita.
Não, mas a questão é, se isto evoluir, né? Não estou a dizer isto, pronto, a quarentena e o vírus, eu supondo que vai durar mais um mês e depois 2 ou 3 meses até baixar ali
Baixar a cena, é.
a cena toda. Mas mesmo depois disso, eu acredito que se calhar, como estávamos a falar, que ainda vai ficar uns resquícios dessa parte de teletrabalho, incluindo também o teletrabalho dos artistas, né? Que é estes lives e não sei o quê. Eu acredito que se vá adaptar o mercado a isso e o income também vai vir de alguma maneira deste tipo de iniciativas, estás a ver? Mas pronto, mas claro que ninguém está a tirar a guita de lives, quer dizer, se calhar a grandíssima escala, se calhar até estão, né? Mas não é, não há de ser cá.
Não, mas cá em Portugal não, cá em Portugal não, com certeza.
Cá não.
Yeah, é, pá, é complicado. Eu já disse, quando isto acabar, vou comprar aí bué de álbuns de artistas tugas, pá, uma forma de um gajo apoiar. E passar férias no interior, pá, já estava com a cena, não, vou para fora ou assim, não, vou passar férias cá em Portugal. Dinamizar aqui a economia local, meu, fogo.
Exatamente, isso é uma grande dica e não é só, tipo, tu vais dar, porque isso é uma questão de dar no sentido de altruísmo, mas também vais receber bastante, porque há cenas do caralho.
Claro, tá, e às vezes temos essa cena, pá, eu contra mim falo, pá, por acaso não sou daqueles gajos que só conhece Lisboa e o Algarve, eu conheço bem das cenas no interior, mas há bem malta que muitas vezes há muito pessoal que conhece melhor o estrangeiro do que o próprio país, estás a ver? Fica tipo só na cena Lisboa-Algarve e o interior. Há cenas bué fixe para se fazer e que não se faz, e às vezes eu contra mim falo um bocado, né? Mas mesmo assim não sou dos piores casos, que eu conheço bem da cena. Mas
pais sempre viajamos muito aqui pelo país inteiro, conheço bem da merdas também, por acaso tivesse a sorte.
Mas sou mega fã, por exemplo, da Costa Alentejana, isso aí. Costa Alentejana, sou mesmo mega fã.
E mesmo e no norte, pá, e no interior, mesmo, não só no interior, mas mais no interior do norte, tipo aquilo é tudo muito bonito, pá.
Pois é.
E não sei o quê, Trás-os-Montes, é mesmo bué da fixe.
Então este ano acho que vou pá, ir para uma dessas zonas. É ver também como é que isto evolui. Mas já, então e pá, a tua EP lançaste há pouco tempo, né? Saiu há quanto tempo? Pai?
Foi dia 14, portanto, dia 14 de fevereiro. Foi um mês e pouco.
ODB, ódio de bolso. A malta sabe o que é ódio de bolso?
Algumas pessoas, é assim, já agora posso esclarecer essa questão, porque o EP era para ser mesmo ódio de bolso, tipo, extenso, né? Mas, tanto que eu mandei umas press releases, tipo, para a malta, para páginas, plataformas e rádios e não sei o quê, e aí ia mesmo escrito ódio de bolso, mas, entretanto, depois aquilo houve uma questão que foi que a distribuidora online, os gajos não me deixaram pôr o título por extenso, meu. Aquilo foi uma trip deles bué da deficiente, porque...
Porquê? Já imagina, há alguém com esse nome?
Não. Tipo, opa, eu acho que eu podia ter entrado ali em e-mails e em discussão, saudável, mas... E se calhar podia ter...
Contra-argumentado.
Mas depois também caguei e pronto, e também que se foda, vai assim, acho que... Ah, e também fica fixe, tipo, a cena... Se me perguntarem o que é que quer dizer, eu digo, e é isso que quer dizer, lá está.
Podia ser segredo, eu agora não sabia, estava aqui a dizer.
Não, eu vou-te explicar, tipo, a cena foi, aquilo na capa, né, tem lá só o ADB, a sigla, naquele CD, sim, que está no chão, sim, não sei o quê. Pá, e os gajos, quando eu pus ódio de bolso escrito no título para os tesos, não pode ser porque tem que estar como está na capa. E eu, foda-se, então, mas há montes de CDs que não está como está na capa, qual é? E eu mandei mail a dizer isso, estás a ver? E os gajos mesmo assim, tipo, não coisa. E eu pronto, e depois caguei, já não quis mais também, tipo, entrar naquela cena e deixei ficar assim. Pronto. E também curto a cena. Eu queria, tipo, acho que é uma sigla fixe, estás a ver?
É fixe.
Tipo, é fixe também porque a dizer, né? É fixe tipo esteticamente, porque fica assim com o D e o B, tipo, estão costas com costas e fica tipo ali um aspecto estético engraçado, minimamente, não é uma sigla feia, estás a ver? Tipo, então, sei lá, caguei, está-se bem, fica assim. Não... Mas pronto, se me perguntarem, como estás-me a perguntar agora, por acaso tu já sabias, né? Mas eu digo na boa e é isso, é ódio de bolso.
E tens recebido bom feedback? Como é que tem sido a recepção à cena?
Algum, mais na altura mesmo em que saiu, agora está-me calmo mais, mas pronto. Também não estava à espera de muito mais, porque aquilo é uma cena, não é propriamente orlhudo, não é? Não é propriamente uma cena amiga do ouvido, como tu dizes, e como é uma expressão incrível. não só a nível estético, como a nível do conteúdo, né? Tipo, um conteúdo azedo, né? Tipo, aquilo não é... Foi mais uma purga, né? Uma cena de deixar sair aquela cena numa fase em que eu estava um bocado mais azedo, né? E foi um bocado isso, tipo, também até para fechar um ciclo daquele género de conteúdos e de estética que eu já não quero fazer tanto hoje em dia.
Tu queres abandonar um bocado, pronto, aquela estética, aquela sonoridade?
Não abandonar, tipo, não abandonar abandonar, tipo, que é uma cena que eu te quero ver à distância e não sei o quê, mas quero fazer outras cenas agora. Yeah. Quero explorar coisas que eu já desde sempre também gosto, estás a ver, e que ainda não fiz.
Sim. E por exemplo, quando, até porque estava a pensar nisso na outra vez, mesmo se continuasses nesta sonoridade.
Sim, mas voltarei a ela.
Sim, claro. Mas se calhar se permanecesses, não sei se até que ponto é que te podiam retirar um bocado a tua identidade. Estás a ver? Porque, por exemplo, estou a lembrar na altura que saiu a EP, o Rimas e Batidas a dizer: ah pá, isto é uma sonoridade para quem gosta de tilt, nerve, colónia. Então te meter já nessa, tipo, este gajo está a soar a isto.
Yeah, sim, não, é mesmo. Faz parte desse pedaço da cultura.
Mas se calhar se ficar só aí, vais sempre estar só associado a esses nomes, estás a ver? E acabas por... Mas por isso é que eu estou a dizer que é fixe de saíres daí também.
Sim. Epá, e é natural, não é? Tipo, como tu sabes, já me conheces há algum tempo e sabes que eu sempre fui muito fã dessa malta.
Sim, claro. Isso é impensável. Sim,
foi. E sempre foi aquilo que eu tipo, como é que se diz? A cena do look up, tu estás a ver? Tipo, você não olha sempre, foda-se, é aquilo que eu quero fazer, estás a ver? Tipo, quero ser tipo um gajo com aquele tipo de estética e não sei o quê, claro que sou eu, vai ser a minha identidade, tipo, para quem me conhece, aquilo sou eu, né? Ah pá, mas se eu for só aquilo, eu não vou ser fiel a mim próprio enquanto aquilo que eu gosto de fazer, tipo, porque eu gosto de fazer muito mais coisas. E eu acho que quando for tocar em mais sítios, né? Vou encontrando a minha cena, tipo, a minha identidade completa, o resto das peças que faltam, né? Porque isto, de facto, é uma componente daquilo que eu sempre gostei de ouvir e gostaria de fazer, mas não é a única, estás a ver? Então...
Yeah, claro, sim, isso é fixe. E sente-se bem a diferença, pronto, das tuas duas EPs que tens lançadas, sente-se uma diferença brutal.
Sim.
Pronto, da estética, das temáticas, sente-se, e é normal,
sim,
não é?
A estética também prende-se bastante com os intervenientes, né? na parte dos instrumentais e na mistura e na pós-produção, porque foram diferentes, quase todos. Tipo, a única pessoa que ficou foi o Rib Tuf, que é o Flip, que foi a única pessoa que também teve beats lá no primeiro e agora também teve. Mas a mistura, a masterização, o resto dos produtores foram diferentes, e isso acho que foi o que o próprio Filipe também mudou um bocadinho, e lá está, também está dentro dessa estética. E aliás, um shout-out para ele, porque pá, o álbum, ou o EP aliás, está a soar da maneira que está a soar por causa dele, porque ele é que fez a pós-produção e a mistura, e aquilo deve-se muito a ele, tipo, a maneira como está a soar. Portanto, shout-outs para ele.
Vocês mesmo comunicaram bué então neste processo de fazer EP, né?
Sim.
E tu consegues eleger uma faixa favorita?
Ah pá, eu acho que é Love, para mim, agora.
Isto é som de love, isto é som de love. Pelo game, pelo bluff, está-se bem, eu minto o dobro. Sei que é tough quando eu rimo que te assombro, mas é palmadinha no ombro e muito love. É.
Pelo menos agora, já.
Eu também acho que é das minhas favoritas, mas também curto logo da primeira, da Merdas.
Ah, sim. Pois, eu também curto dessa. Tipo, talvez essa seja a minha terceira favorita, ou assim, pá. Yeah. Mas pronto.
E imagino mesmo aquilo a ser tocado com banda, estás a ver?
Isso é curioso porque o bacano que produziu esse instrumental, o Ubris, que é um bacano que é da Lausanne e que eu conheci em Coimbra, ele uma vez disse, uma das primeiras vezes que estivemos juntos e que falámos sobre isto, pronto, ele fazer beats e fazermos alguma cena juntos, ele disse-me uma cena que eu nunca, tipo, nunca tinha pensado, que alguém tipo, pensasse assim, que foi tipo, olha, mas os meus beats, eu quando faço beats penso sempre tipo, que isto vá ser tocado, e faço sempre os beats de acordo para ser tocado por banda, estás a ver? Talvez disse-me isso, e é, por acaso é curioso que estejas a dizer isso, porque realmente e consegue, porque
e passa essa cena, eu imagino, eu estava-te logo a imaginar, pronto, e
aquilo tão bem orgânico, sei lá, tipo,
E tu também estás a trabalhar para isso, né? no sentido de teres um live com banda.
Sim, tu ainda está um bocado no início também agora, pronto, por causa desta questão do vírus ficou um bocado em stand-by. Mas sim, tenho já, fizemos dois ensaios ainda só, e estou a fazer, tipo, ter um baterista e fazer a coisa assim, mas ainda estamos a ver como é que vamos fazer, mas tá, a coisa está a ir.
Supostamente ias apresentar o EP, ias estar na FNAC, né, da Almada?
Exato, sim, tinha esse já marcado.
E aí ias estar em que formato? Com DJ só? Com baterista?
Não, ia ser já com banda, com um baterista, sim. Ia ser já assim, sim. Se bem que ainda ia ser muito um teste, né? Íamos, tipo, ainda íamos ter pouco tempo de ensaio e ia ser um testezinho, mas já ia ser assim, sim.
É pena, pá. Mas pronto, olha, de certeza que quando isto acabar, reagenda-se, né?
Sim, sim. A informação que tenho até agora é nesse sentido, sim.
Não há formato físico, pá, não?
Não.
E estás a pensar a fazer, ou...
Opa, não sei. A certa altura, no início, quando saiu mesmo, pensei nisso e pensei que não ia fazer para já. Depois, passado uns tempos, uns dias, uma semana ou duas, comecei a pensar num formato físico para fazer, mas pronto, agora para já voltei à cena de não fazer. E depois, pá, um dia mais tarde, se justificar, eu talvez faça até uma reedição do primeiro e faça a edição deste, porque também há muita malta ainda, alguma malta que me fala de... um pé de cópias do primeiro que já não tenho e talvez possa fazer uma reedição e até vender junto ou em separado também, mas sim, para já não estou a pensar nisso.
É só para aqueles fãs, né?
Ainda houve algumas pessoas que me pediram e que me perguntaram.
Pá, é isso. E tens em vista mais concertos? Pá, agora pronto, é complicado, né?
Sim, claro.
Mas pronto, já agora perguntar-te, tipo, tu enquanto na perspectiva de artista, qual é que foi assim o concerto que tocou mais? Seja ele num espaço pequeno ou grande, qual é que foi aquele concerto que tocou mais? Em que te sentiste mais realizado, não sei.
Realizado, não sei. Sei lá, realizado, não sei se é bem o termo, mas já tocado, tipo, de estar a... Mas já, talvez realizado também, já. Mas talvez tenha sido o concerto no Art Club. Mas estás a falar o quê? De ter visto ou de ter feito?
Podemos fazer nas duas. Posso-te perguntar nos dois sentidos. Ou seja, teres visto e teres feito.
Pô, porque eu estava a pensar... Mas estavas a falar no início era de ter feito.
Sim, era de ter feito.
Ah, epá, de ter feito, não, acho que não há assim um que seja eleito. Mas há uns... Eu também não dei muitos, né? Mas há assim dois ou três que foram bacanas por razões diferentes e tal, mas não há assim o que seja mesmo tipo o melhor, sem dúvida, estás a ver? Sei lá, tipo, eu toquei em Arganil antes do
Halloween, né?
Foi bacana porque foi um concerto com o Eloy em que nós preparámos bem as cenas do ponto de vista mais detalhado, pelo menos a certo nível, e correu bem. Depois também curti bué tocar no 36 porque foi a primeira vez que toquei em Lisboa e a cena, contrariamente ao outro de Arganil, não foi assim nada preparado, mas foi mais espontâneo, não sei o quê, mas também correu bem dentro das limitações que o 36 tem, né?
claro.
Tipo, mas foi bacana, tipo, depois também tenho as cenas com o Vasconcelos, também houve um outro concerto lá em Coimbra que senti bué, tipo aquela dica mais caseira, mas de malta, e aquele apoio e aquela energia, não sei o quê, também foi bacana. Por isso acho que não tenho assim um que tenha sido mesmo melhor, mas houve uns momentos bacanas,
claro,
sim.
Sim, momentos bacanas, sim. E pá, isso com o tempo, de certeza que vai, também vais amadurecendo o teu live, né?
Sim, claro.
Yeah.
Espero que continue a ter concertos que sejam relevantes para mim e que, pronto, e que continuem a sempre ser melhores, claro.
E na perspectiva de artista? De artista não, de ouvinte?
Foi como já, por acaso, como eu já tinha falado, do Michael Knight com o Nerve, o primeiro que eu vi, que eu já vi dois, tipo o do Art Club, foi a primeira vez. Tipo, o do Music Box foi melhor, enquanto concerto.
Yeah.
Mas como foi o segundo já, pronto, a primeira vez que vi foi no Art Club e foi de facto bem tocante, estás a ver? Como, pá, já tinha visto o Nerd, acho que o Michael Knight também já tinha visto, já tinha tocado antes dele em Coimbra, mas os dois ali, ali também tocou antes, apesar de eu não ter visto quase bem o concerto dele, porque já cheguei atrasado, foi incrível, aliás. E internacional foi Tommy Cash no também já tinha falado, foi um concerto do caralho mesmo.
Aonde?
No Primavera, já, não estava nada à espera.
Olha, então e Vasconcelos Crew, imaginam-se a fazer cenas juntas?
Opa, nós temos uma faixa já feita para sair, aliás, temos mais que uma, mas temos mais umas duas ou três, mas são só de tipo colaborações de dois a dois e assim.
Então vão sair coisas novas de Vasconcelos.
Sim, temos uma que temos, que não estamos todos, mas estamos quase todos, e essa é a mais forte, e do que já está feito temos isso, e vai sair, claro, ainda não sabemos bem como, mas estamos a continuar a pensar em fazer mais coisas, sim. Yeah, claro, que é agora estarmos todos separados e não sei o quê, mas as coisas vão-se fazendo, sim.
Pois, tu estás no Introca, o Moisés está lá em cima, né?
Em Ilha,
pois, Estão todos disparados agora. Não há ninguém junto, né?
Não.
Foi Coimbra que uniu o grupo, agora é difícil. Yeah. Por acaso Coimbra é aquela cidade que é mesmo assim, né? Que sim, junta bem da gente e depois para.
Já, yeah, não é a terra do pessoal, mas encontra-se tudo lá.
Já, yeah, mesmo.
Ah, e temos o EP do Moisés, também saiu aí.
Ah, por Santa acaso Fome. Por acaso a Santa Fome, né? Tu participas?
Yeah. Sim, também participo. Eu nem me estava a lembrar disso, mas sim.
Yeah. Fica no controle. Põe um pouco de tabaco para sentir consolo. Usa um garfo para o bolso. Tira os queijos do bolso. Epá, por acaso ainda não ouvi, mas tenho de ouvir. Mas está, mas tá bacana, tu curtiste da cena.
Sim, eu por acaso não estava a lembrar da minha participação. Pá, foi um bocado estúpido, mas também curto essa faixa, claro. Mas eu curto mais da última, da FIFA 99, acho que é alto som. Tenho lá mais uma curta também e tal, e acho que é uma cena também coesa, tipo, é uma sonoridade nova para ele, tipo, entrou mais nesta onda do trap e não sei o quê.
Está mais no trap, é isso que tu sentes?
Yeah. E continua a soar bué a ele, né, os raps e tudo, mas com essa roupagem, né, como se diz, tipo, diferente, né, do que ele tinha feito, e está fixe.
Tenho de ouvir, epá, por acaso, pronto, um gajo tem, às vezes, anda a correr de um lado para o outro, não para uma vez. E passam bem das cenas ao lado. Ah, pá, estão sempre a sair cenas, um gajo.
Pois é, mas agora.
Acompanhar o ritmo.
É isso. Estou a sentir bem boé isso. Estou a sentir bem isso agora nos últimos dias, tentado a sair boé cenas. Mano.
Pois é. Então, boy, agora se calhar ir para acabar aquela pergunta clássica. Já sabes o que é que é? Como é que foi aquela cena que alcançaste na tua vida que dá assim mais orgulho?
Eu acho que é aquele objetivo de deixar marca, meu, de deixar alguma marca naquilo que eu gosto de fazer, que é música. E. Yeah. Já o fiz, pelo menos já posso dizer que deixei marca porque já tenho dois EPs na rua, e acho que é isso, tipo, claro que é uma marca completa ainda, mas de um modo assim mais abrangente é isso, estás a ver?
Claro, deixar ainda tens muito tempo para continuar a trabalhar nessa marca, né?
Exatamente, é isso, mas pelo menos já está feita no sentido de deixá-la, agora se é só isto ou se é mais, pronto, estou a trabalhar para que seja mais.
Isso mesmo.
Olha, prazer, obrigado.
Olha, obrigado, Monti, também aqui por esta disponibilidade. Estás claro, aí? Tá. A ver se também voltamos aí a fazer episódios juntos. E...
Pois é. Eu tenho ouvido aí as cenas que tu tens continuado a fazer, mas infelizmente não tenho conseguido estar presente. Mas quero estar
claro. Mas é isso, malta. Ficou aí o primeiro episódio do Mais Do Que Uma Vez em tempo de quarentena. Aí já sabem, né? Sigam-nos aí no Instagram, Mais Do Que Uma Vez. Estamos aí em todas as plataformas, SoundCloud não, caguei para eles. Estamos aí no Anchor, no Spotify, no iTunes, em todo o lado. E é isso. Peace.
Para toda a gente, confissões mais do que uma vez.